Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.
Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio que está indo ao ar no dia 10 de agosto de 2022. Aliás, episódio 30 da terceira temporada e episódio 99 de toda a história desse podcast. Eu sou Cássio Pereira.
Eu sou Marcos Santos.
Eu sou Rodrigo Balbini.
E é uma honra anunciar que estamos próximos ao episódio 100, o centésimo episódio desse podcast. Mano, quando começamos isso aqui há 200, 300 anos atrás, era tudo mato. Ninguém falava de AppSec direito. Ninguém até mesmo falava, mas né, não num podcast, não na estrutura que a gente faz. Enfim, então é legal ter vocês aí, ter o teu projeto de uma maneira no ar aí. E vale lembrar que o episódio 100 guarda uma surpresa sensual para vocês. Vocês nem imaginam o que é.
Eu vou ter uma surpresa no episódio 100. Eu vou ter uma surpresa que vocês dois não sabem ainda.
Eu vou ter uma surpresa. Então, aguardemos. Na próxima semana, com certeza, você vai conferir o episódio, o centésimo episódio, tá? Mas, enquanto isso, vale destacar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarks e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Checkmarks no Brasil, está abaixo na descrição do episódio. E também a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI e segurança. Você precisa abrir sua empresa, migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender, né? O link também está na descrição do episódio, no site, em qualquer lugar. Aí você vai encontrar link. O que não falta é link por aqui. Fala aí, Marcão.
Ah, tem uma coisa legal, cara. Aproveita que você é uma empresa pequena, precisa de segurança, vai na Olímpia e já compra o Checkmarks junto ali com a Nova 8.
Boa! Faz aí, o combo. É o combo.
Entendeu?
Boa.
É o top. Bom.
Episódio de hoje, seus putos. Não sei quem assistiu. Quem assistiu Fábrica de Monstro, né? Ele falava assim. Episódio de hoje, seus putos! Episódio de hoje. Crônicas de segurança. Vamos contar algumas histórias, alguns causos que nos causaram, algumas casualidades na nossa vida, que a gente se irritou, que a gente se divertiu, que a gente se estressou. A gente vai trazer um pouquinho das nossas histórias, um pouquinho dessas crônicas, né, literalmente. E eu já... Mano, deixa eu começar.
Não, pode começar. Só tem duas regras. Sem nomes e sem
duas
datas.
Regra. Boa. Sem regra... sem regra, não.
Sem regra, não.
Sem nome de empresas e de pessoas, porque a gente não quer ser processado, nem falir ninguém. E sem... Isso. O que você falou? Sem data, né? Pra galera não associar algumas coisas também.
Exatamente. Senão vai lá no LinkedIn e fode todo mundo. Então, sem nome e sem data.
Boa. Então, quando eu trabalhei na empresa tal, no dia tal...
Hoje eu peguei um problema.
Hoje.
Não, mas vamos lá. Começando um caso, né? Uma vez, recente, a pessoa falou comigo assim, olha, eu fiz um threat modeling aqui na aplicação, o que já é... Mosca branca, né? Fez um threat modeling. Já, opa, legal. Fiz um threat modeling aqui da aplicação e tem uma ameaça aqui em específico que é de SQL injection. Literalmente tinha um serviço que conectava num banco de dados e tinha lá o threat modeling e identificou um possível SQL injection. E ele falou assim, ó, só que já tá mitigado. Por quê? Era um campo, uma tela, alguma coisa do tipo, que o usuário ele poderia inserir alguns scripts. Tinha algumas limitações, obviamente, scripts HTML e tal, ou JavaScript, alguma coisa assim. Não tinha script SQL, então o usuário podia fazer isso. Mas basicamente o que o desenvolvedor respondeu foi, ele falou assim, cara, mas já tá mitigado. Eu falei, ah, cara, que ótimo, né? Como que você mitigou isso aí? E ele falou, então, na documentação do usuário, tá escrito lá o que que ele pode colocar ou não.
Mano, você tá falando sério, velho?
Tecnologia. DevSecOps.
Mano, impossível. Eu juro pela internet que nos sustenta diariamente, mano. A gente tava conversando pelo chat, né? Pela empresa e tal, e eu li aquilo, dei uma processada e falei, mano.
Caso ficou esperando mesmo, a conclusão, né?
Eu falei, não pode ser sério um negócio desse, né? Mas enfim, aí eu falei, cara, legal, mas. Imagina agora eu como um hacker, né, ou como um atacante, olhando pra esse campo de script aí e falando, olha, cara, vou meter um SQL Injection aqui. Ah, porra, cara, a documentação falou que eu não posso, ó. Puta, não vou. Puta, cara, que pena, não vou fazer esse Injection aqui. Pô, obrigado, vou pra próxima. Ainda bem que eu li a documentação, senão eu ia cometer um crime horrível aqui nessa empresa.
Colocar aquela plaquinha, né? Proibido bandido.
O User Instruction não permitia fazer
mano,
isso.
Mano. Cara, enfim, aí, primeira
melhor,
história.
Eu acho que é a melhor forma de você garantir segurança aí daí.
Na documentação. Não, mas aí, puxando um tópico disso, né? Se você pegar lá o Security in Depth, por exemplo, ele aborda lá três tópicos, né? Segurança física, segurança tecnológica e... Ah, fugiu o terceiro item lá. Mas basicamente é políticas. Então, é uma forma de você fazer segurança. Definir políticas, documentação, instruções de como utilizar e tal, tal, tal. Mas isso não garante... Mano, isso não nem inibe... Sei lá, do ponto de vista do atacante mesmo, o cara que tá fazendo mal... Isso não resolve nada. Do ponto de vista, sei lá, um funcionário que quer fazer uma fraude, ele talvez pense duas vezes. Opa, quando eu entrei na empresa, eu assinei um documento que se eu utilizasse o e-mail para fins pessoais, blá, 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 eu responderia, tal, 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 tal.
Então, na verdade, até ajuda. Porque já tem mapeado os tipos de do que ele pode passar.
Exato.
Pra fazer teste. Ele fala, aqui só aceita string? Pera aí, então. Começa a colocar
lá. Digo assim, nesse sentido, o cara pensa até duas vezes. Agora, nesse nível que eu expliquei, cara, se não é SQL Injection, aplicação pública, com campo lá, o cara vai ler o manual, mano. Enfim, primeira história aí pra falar, pra inaugurar o Crônicas de SI, só pra vocês darem risada.
Não,
isso é mais. Manda histórias aí. Vocês têm alguma história engraçada?
O Marcos tem a clássica dele aí, né,
Marcos? Talvez pra quem tenha ouvido até hoje, Marcos, relembre pra gente essa história aí.
Não, eu trabalhava numa empresa e, assim, a empresa tinha grana, só que investir em segurança, investir em TI, era um custo pra empresa. Sempre foi um custo, nunca foi um investimento. E durante um certo período ali, a gente acabou tendo um problema de armazenamento. Os servidores ali estavam com armazenamento cheio, tudo mais. E eu cheguei pro chefe, chefe, tá com problema de armazenamento, tudo. Cheguei lá pro gerente, a gente conversou. Aí ele me deu uma solução muito boa, cara. Falou, cara,
qual foi?
Então, a solução dele foi, cara, desliga o log pra poder acabar com esse problema. Desligamos o log. DevSecOps. Boa. A melhor coisa que a gente fez, realmente parou de consumir espaço em disco.
Justo.
Não tem problema. Tô tranquilo. O problema foi o que aconteceu depois que desligamos os logs.
Quanto tempo depois, assim? Só de curiosidade.
Ah, uns 15, 20 dias. Não foi muita coisa, não.
Tá.
Foi bem pertinho.
Tá.
O que aconteceu? A gente teve um problema ali de um insider vazar uns documentos. Um funcionário tava processando a empresa. E vazaram os dados, assim, do parceiro dele ali de mesmo cargo. Então vazou salário, posição e tudo. O cara entrou com uma ação. Isso foi vazado, o chefe falou, então, vazou, preciso saber quem foi. Eu cheguei legal, nem lembrava mais que tinha desligado os logs. Fui consultar, falei, tem uns problemas. Falei, chefe, sabe o que você pediu pra eu verificar quem foi que vazou, quem foi que extraiu o relatório? Sim. Ele falou, então, conseguiu, falei, consegui. Consegui te falar que... Graças aos logs que você desligou, eu não consegui informar quem foi que levantou os dados.
Segurança. Tecnologia. DevSecOps.
Ai, caralho, mano.
Isso é tão cronometrado que começa a ser suspeito, né?
Cara, e assim...
Numa dessa, vai que, né?
Numa dessa, vai que. Porque assim, cara, desligou os logs. Obviamente, a aplicação... Algumas partes dela que gravavam mais logs ficou mais leve. Alguém deve ter percebido também que a velocidade aumentou em alguns pontos. E pra ter vazado a informação, que não era nada difícil, porque a diferença de um andar com porta aberta, não duvido de nada.
Bom, como diria Eric Jacquin, você tá de brincadeira comigo.
Meu Deus.
Você desliga o freezer, cara, pra economizar energia.
Você desliga o log pra economizar espaço.
Mano do céu.
Mano, tem uma aqui, cara, bonita.
Manda aí.
Na verdade, eu já lembrei de outra aqui. Mas a primeira. Primeiro é o seguinte, trabalhando numa empresa que ela não tinha autenticação entre APIs. E daí foi exigido que fizesse a autenticação. Então você teria que ter. Você tem que ter usuário, tem que ter tudo bonitinho. E daí fizeram a implantação, funcionou, que é uma beleza. Tá com autenticação. Todas as aplicações passaram a ter autenticação. Todo mundo, mano. Não tinha aplicação sem autenticação. Qual que era o problema?
Encerra aqui pra ficar legal a história, encerra aí, só pra ficar seguro.
Final feliz. O problema é que chumbaram a autenticação. Então, todos os APIs, todos os sites, eles passavam a autenticação chumbada. E não é só isso, ele passava com os dados pessoais de um funcionário, porque o cara chumbou o bagulho pra rodar.
Por acaso isso era no JWT?
Era um JWT. Segurança.
Tecnologia. DevSecOps.
Vem, grande pedra, estamos aguardando.
Falta pouco pra cair. Tô vendo já a pontinha dela já.
Mano. Então, o que fizeram, basicamente? Colocaram um sistema foda de porta lá pra fechar o bagulho e fecharam a porta e deixaram a chave no né? Deixaram a chave no cadeado lá. E foi
nesse caso, tiraram a cópia da chave e deram uma pra cada um, né?
Um pra cada um.
Mano.
Quando você vê isso, o pior é que isso passou, ficou muito tempo rodando.
Tá lá ainda, viu?
Até hoje eu
tô. Tá lá ainda, hein? Né? Sem nome, sem datas, mas tá lá ainda.
E olha que foda. Só a autenticação, ela já tem várias vulnerabilidades, né? Porque você precisa ficar limpando sessão, você tem que garantir que a desautenticação, você tem que criar várias. Vários...
Nesse caso, como era API, era só você invalidar o token, né? O tempo do token, né?
É, só invalidar.
Em resumo, era gerar um token e gerar um tempo de expiração para ele e gerenciar isso. Só isso!
Aí que tá. Fizeram a autenticação de um lado. Aí teria o trabalho de fazer a autenticação do outro lado, que é ficar gerando essa autenticação para poder se logar. Como não fizeram do outro lado, então deixaram lá. Deixaram tudo pronto e tá aqui, ó. Se você me trouxer um usuário autenticado, tô fazendo a autenticação. Como não existia, né, essa autenticação, cara, ficou lá eternamente. E se você falou que tá tela até hoje...
Tá até hoje.
Mas, mano...
Deus do céu, velho. É pior que o log...
Será que é pior que o log? É pior do que o usuário que fala que tá mitigado porque tá na documentação? Será?
Então, e aí?
Inclusive, vamos continuar. Inclusive, você que tá ouvindo a gente, acompanha até o final, acompanha as histórias aqui, porque a gente quer saber de vocês qual a história mais engraçada, qual a pior história, qual o pior cenário possível, né? Não que tenha um bom, mas qual o pior deles. E comenta com a gente, manda pra gente aí, que a gente quer saber a sua opinião.
Show. Eu tenho. Vou trazer outra.
Manda.
Você quer?
Não, já manda.
Manda aí.
Você tá consumindo, eu era de uma equipe e tava consumindo API de outras equipes. Então, normal, isso é normal, né?
Vida normal, dia a dia.
Já lembrei de outra. Uhum. Aí, consumindo API e tal, e daí parou de funcionar. Parou de funcionar meu sistema porque não tava carregando os dados. E todo o monitoramento tava tudo normal, ué. Você olha aqui, a API tá tudo no ar, tá funcionando, tá. Cara, e debug.
Já tinha um monitoramento, olha que evolução.
Tinha monitoramento, a gente tava conseguindo.
Que maturidade.
E daí, o que a gente descobriu? Que no final das contas, o serviço que tava respondendo a API, ela tava quebrado, tinha caído. Só que para todas as perguntas que a gente fazia para ele, né, todos os requests, a resposta ele dava 200. Ele falava, ó, tô de pé, tô respondendo, e quém, não tinha nada, né, a resposta. O Cássio morreu.
Mano, para, não dá. Cara, e digo mais, tá lá ainda, hein?
Não, esse não tá lá, não. Esse daí.
Tiraram esse? Esse tiraram?
Tiraram.
Deus é mais.
Nossa senhora, cara.
Esse eu briguei demais lá pra... Porque não tinha como. Porque você fala, cara... Você pergunta... Você vai lá e pergunta pro servidor... Pra quem não entende, né, do 200 é o seguinte. Quando você faz um request, o servidor vai te responder com algumas coisas. Vai passar header, vai dar um status code.
A primeira coisa é o status code.
É. O 200 é... Tudo certo, estou te respondendo com o que você pediu. Tá aqui. E te passa os dados que você solicitou.
Também, bad request.
Aí tem servidor, quando o servidor tá fora, quando o servidor ele teve problema, ele está no ar, só que ele teve algum problema para processar, ele te retorna um outro status code. Então, você você faz essa conversa.
Isso é um padrão universal. Todo HTTP funciona assim. O protocolo, alguém fez, especificou assim. Aí o imbecil vai lá e me retorna. Eu lembro dessa caralha, porque o cara retornava, deu erro, aí trazia 200, 200 significa ok. E você tinha que ler o response pra achar um campo lá, mensagem, um campo error, com 500 coisas lá de...
Exatamente. Mano, e foi uma briga, mano. Os caras não queriam mudar, porque teoricamente pra eles tava certo aquilo lá.
E pior, tava tudo amarrado nisso já. Tudo que foi desenvolvido e consumindo, tá tudo amarrado nisso. Pra mudar isso aí, mano...
Tudo. Tava tudo. Foi um caos.
Vem pedra.
O caos pra corrigir isso daí.
Mano do céu, velho.
Vem grande pedra. Pegando um gancho nessa brincadeira de API, teve um caso também que eu tinha um time, né, tinha várias APIs, vários times e tal, e tinha uma API lá que trazia, sei lá, dados do cliente. E essa API trazia o nome do cliente, endereço do cliente e o histórico de compras naquela empresa, né? Então, nada demais, algo ok, o sistema precisava disso, tal, tal, tal. Chegou uma squad nova, super ágil, super produtiva, vamos entregar, revolução digital, legal, que legal, Red Bull, e a porra toda. E os caras falaram, não, mas assim, muitos dos serviços que já tem, a gente vai reaproveitar, a gente não precisa reescrever a roda. Então, os caras estavam fazendo lá o time de mobile, fazendo aplicativo, uma das telas desse aplicativo era o perfil do usuário. Só que nessa tela do perfil do aplicativo não era igual ao do site. O site trazia todo o histórico, trazia, né, a API trazia tudo lá. No aplicativo era só basicamente a sua foto, o seu nome e acho que tinha uma idade, sei lá, a data de nascimento. Mano, eram dois campos. Só isso, dois campos. Mas, ágil, vamos lá. Orientação a objetos, reutilização de código, né? Vamos reutilizar a API que já está pronta, que você faz um request de 1 megabyte para trazer 200 campos, mas você vai usar só dois. Então, o pessoal de mobile reutilizou essa aplicação. Só que, reutilizou essa API. Só que essa API, ela tinha uma autenticação. Removeram a autenticação da API. Para que o mobile pudesse... Fica calmo, vai chegar lá. Removeram a autenticação da API, porque o mobile agora não tá mais numa rede só, ele tá, né? Tá em todos os IPs do planeta. Para que o mobile pudesse consumir a API, e o mobile consumia a API desprotegida, desautenticada, sem porra nenhuma, para pegar dois campos.
Tá lá ainda.
Resumo da ópera. Um belo dia, a gente contratou um pentest, já fazíamos algumas questões de segurança, mas, né, cara, duas pessoas para cuidar de 28 squads e 300 produtos, você não vai ver tudo, não tem como, é impossível. Um belo dia a gente contratou um pentest, o cara do pentest chegou lá e falou, cara, dá uma olhada nisso aqui, ó, tem uma API aqui, pior que eu já conheci essa API quando ela era protegida. Falou, cara, tem uma API aqui, ó, olha o endpoint aqui. Eu falei, ah, legal, mas esse endpoint aí tem API key, é gerado por cliente, tal, 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 tá seguro, cara, eu que fiz, falei pra ele, eu que fiz o bagulho. Falou, mano, mas você fez sem autenticação? Sabe quando a alma sai do corpo? Sabe quando a alma sai do corpo? Sabe que você tá começando a cochilar assim, dá aquela dormidinha, aí você dá aquele acorda, né? Porque a alma voltou rápido pro corpo, mano. Aquela trancada, o cara falou, mano, mas tá exposta essa porra aqui. Eu falei, mano, não tá, mano. Eu que fiz essa. Porque era uma API gate, pra galera entender mais tecnicamente, era um API, era um endpoint no API gate da AWS. Então eu tinha configurado a API key lá por cliente e tal, tal. Simplesmente alguém foi lá, tirou essa porra, deixou aberta a API e foda-se. A API consumiu uma lambda que chegava no back-end, chegava no banco de dados. O resumo da ópera era, tinha uma API, Deus abençoe que não esteja lá ainda, mas tinha uma API exposta na internet com todos os dados dos clientes que compraram e funcionários que compraram nessa loja, né, nessa empresa X, com os dados assim, endereço, CPF, lá, 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 e o seu histórico de compras. Então o pessoal sabia, vamos supor que fosse uma empresa de carro, o pessoal saberia o seu histórico de aluguel de carro ou o seu histórico de compra de carro. Só isso só, né? Nada muito
crítico. Mano do céu, velho. Não, é criticidade. O que é criticidade?
Segurança, tecnologia, DevSecOps.
Tem uns casos que você vê que parece que zero preocupação, né? Zero. Só quero colocar no ar.
Só quero fazer funcionar. Eu até entendo fazer funcionar, mas, mano, tirar a autenticação da parada, mano, pô, criar seu endpoint.
Mesma coisa, já peguei o mesmo caso. Tô lá, tinha minha aplicação e tal, não sei o que, blá, blá, tá rodando. E daí, um dos caras da equipe veio com essa demanda. Ah, que eu preciso expor a aplicação, ó, a API, que não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei e falei, expor a API, expor a API. E o cara já tava, né, tipo, correndo atrás, já tava mexendo na API.
Já tava dando prazo pro negócio, né?
É. Aí eu, pô, expor a API, expor a API. Cara, e eu assim, eu não tava fazendo parte desse processo, eu estava escutando os caras falando, expor a API. Aí sabe que deu aquele negócio? Falei, mano, que negócio é esse de expor a API? O que vocês estão falando aí? Ah, é porque o pessoal do outro time precisa consumir essa API e eles não sabem fazer a autenticação.
Eles não sabem fazer, não sabem.
Mano.
Meu Deus.
Mano.
Eu vou embora.
Devsecops.
Na vem hora, pedra. Vem na hora, pedra. Levantei, fui lá com o responsável. Mano, que é isso que você tá pedindo aqui? Eu quero entender, né? O que que é? Porque o pessoal entendeu que vocês estão querendo expor a API e tal, entenderam errado, né? Não é expor a API mesmo, porque a gente precisa bater nela aqui e não tô conseguindo fazer.
Nossa, mano. Some. Olha, pra você que não sabe fazer autenticação de API, você vai lá no Postman. No Postman você sabe, né? Cria lá o URL, bota lá a autenticação. Tem uma abinha lá chamada Code. Ele exporta pra você, pronto! Na linguagem que você quiser. Seu merda! Você não precisa saber fazer. Copia de quem sabe, pelo menos, filho da... Mano. Hoje eu tô puto
hoje. Você ficar melhor.
Não, deixa o Marcos tinha uma aí, né, Marcos?
Eu tinha uma pra contar, velho.
Manda aí.
Não, a gente tava falando dessa parte de autenticação, tudo, vocês me lembraram de uma história que eu rachei o bico. Tava conversando com o cliente e tal, batendo papo e tal, rodando alguns testes ali dinâmicos e estáticos e tal. Do nada, a gente olha assim, uma análise estática dele, 8 mil vulnerabilidades. Falei, não, tá errado.
Normal, eu diria.
Pô, 8 mil vulnerabilidades? Falei, não, vou mudar o preset aqui, vou ver o que tá acontecendo. Não pode estar acontecendo isso. Porra, surreal. A gente ajustou tudo, fizemos lá e tal. Aí continuou o mesmo resultado, só tirou as nulls ali porque tinha mexido. Falei, não, velho, como assim? Não faz sentido.
Tá muito alto, né?
Dessas 8 mil, pelo menos umas 4 eram raiz, tá? Pelo menos.
Tá.
Aí eu fui tentar entender a aplicação do cliente. Falei, cara, vamos entender. Pra você faz sentido ter tudo isso? Senão a gente vai pensar aqui numa customização, alguma coisa pra linguagem, não
às
sei.
Às vezes era um legado, alguma coisa do tipo,
então.
Né?
O cara falou, não, mano, eu acho que tá certo, porque isso daí eu fiz quando eu tava na facu junto com o meu grupo de estudos.
O projeto?
O projeto inteiro da aplicação.
Mano. Poxa,
a gente não manjava de segurança. E o bagulho era PHP, acho que PHP 5, acho que PHP 5 na época. Nossa, horrível, cara.
Mano.
Foi, mano.
Dá pra gente escrever um livro disso, Crônicas de SI, mano.
Fácil. Dá. Fácil.
Quer falar, senhor Rodrigo? Eu tenho uma, já tenho uma no pente aqui.
Ah, eu tenho umas três aqui já, mano. Mano.
Vambora.
Uma vez a gente tava consultando uma aplicação. Na verdade, a aplicação era nossa. E só que... tem um negócio no marketing lá que você coloca um script de terceiro, que é tipo Analytics, Google Analytics, não sei o que, Pix.
É o Tags, Pix, né? Google Tags, essas porra aí.
Tem um que chama Pixel, que o cara, ele pede um pixel da sua aplicação e ele coloca um script que fica invisível lá, olhando o que tá acontecendo.
É pra rastrear tráfego, essas questões, né?
É, até aí, tranquilo.
Lindo.
Existe, normal, segue o jogo. Tinha dois poréns. A gente começou a notar que tinha um tráfego, começou a aumentar o tráfego ali. Tava rolando muita coisa. Falei, cara, o site, o tempo de resposta dele não era esse.
Tipo, e digo mais, tá lá ainda, hein?
Mano.
Daí deve estar. Que porra que tá acontecendo? Vamos traquear. O que que acontecia? Tinha um script terceiro, que ele fazia uma análise. Só que ele começava a jogar scripts de terceiro. Então, um começava a chamar vários. Começou a encascatar. Mano, cara, de uma forma, assim, violenta, violenta. Peraí, que é isso daqui? E daí a gente começou a ver. Foi, que tipo de dados estão sendo trafegados aqui? Cara, era uma página crítica. Era a página que você passava cartão de crédito, você passava dados pessoais.
Crítico nada, tranquilo.
Suave.
E daí, aí beleza, só isso daí, só a quantidade de scripts terceiros de terceiros, já gerou um barulho fodido, o pessoal, cara, teve demissão, tá? Mas o mais engraçado foi um que a gente pegou, que você abria o console do
navegador,
do Chrome, do navegador, e ele tava logando os dados de cartão de crédito e senha, ele tava logando, ele tava cuspindo. Ele tava cuspindo de graça, assim, era só você dar um F2 e você via lá, tá?
Tecnologia. Deve ser cops.
Aff!
Deu isso, cara.
Não é verdade, velho, não é verdade.
E o legal é que, assim, foi na mesma época que entrou uma empresa que ela tava fazendo auditoria de scripts de terceiros. A empresa entrou pra fazer auditoria pra ver se não tinha nada errado.
Uhum.
Por um acaso, essa empresa também era uma empresa que vendia esse mesmo serviço. Cara, não vou nem continuar, porque deu uma merda tão grande esse negócio. Tão grande. Mas era isso, era.
Para enquanto o mocinho morreu, para não ficar pior a história. Né?
Enquanto a empresa de auditoria tava fazendo auditoria para resolver o problema, ela tava colocando mais problema. Cara,
vem pedra. Isso. Vem a grande pedra. Meu aguardamos Deus ansiosamente. Eu tenho uma que não aconteceu comigo, mas eu tenho ouvido, vamos dizer assim, ouvi durante um tempo, que basicamente o cliente rodou lá um scan X na aplicação dele e ele pegou lá, sei lá, 10 vulnerabilidades, sei lá, um número X. Esse número X era ok, era aceitável, inclusive, com o que a gente falou no episódio passado. Estava compliance, né? Não estava acima do número aceitável lá de vulnerabilidades altas, por exemplo. Ok. A ferramenta de scan tem constantes atualizações, né? E uma dessas atualizações, basicamente, a ferramenta falava, a gente está melhorando as queries de vulnerabilidades, então a gente vai, né, basicamente fazer um improvement aqui da ferramenta, o que é natural, né, constante de estar sempre acontecendo. Foi feito um approach neste cliente para falar, olha, seu cliente, precisamos atualizar o seu ambiente, né? Até como uma boa prática de segurança, hardening, né, aquela coisa toda, manter na última versão, tal. O cliente responde assim, então, cara, melhor não. Putz, cara, por quê, né? Você tá com medo de ficar fora do ar, né? O impacto, né? Ok, é aceitável, né? Então, não, porque se atualizar a ferramenta, ela vai ficar melhor. Consequentemente, ela pode achar mais vulnerabilidades. O que vai impactar no meu compliance. A história é essa. O cliente simplesmente queria atualizar a ferramenta com medo de achar mais vulnerabilidades. É a mesma coisa chegar no médico, o médico falar, olha, cara, seguinte, eu vi aqui mais ou menos no raio-x que tem um tumor na sua garganta, seu filho da puta. E aí, melhor a gente fazer uma ressonância. Ah, não, vamos ficar na dúvida mesmo.
Mano. Se eu não sei, eu não tenho.
Mano.
Segurança. Tecnologia. Deve ser cops.
Eu ouvi essa história no último podcast.
Inclusive, você falou aí, se eu não sei, eu não tenho. Pra quem assistiu Dark, não assistiu, assista. Pra quem assistiu, vai lembrar. Os caras falam uma época lá de uma teoria do ter um gato na caixa com um componente lá radioativo.
Que é o gato de Schrödinger.
Isso, exatamente. Então, ele mesmo fala que tem as duas realidades paralelas. Ou você não, até você abrir a caixa, você não sabe se o gato tá morto ou vivo. É isso. Enquanto você não achar seus problemas, eles não existem.
Então, exatamente.
Problema, viva na realidade paralela. Quem precisa de segurança? Enquanto você não for atacado, você não tem nenhuma vulnerabilidade.
É, verdade. A mensagem é
essa. Quando verdade. Você não for atacado, as suas vulnerabilidades são irrelevantes. Você não precisa nem fazer segurança. É isso, mano. É isso, pessoal. Quebramos um paradigma da vida. Não precisa de segurança, a menos que você não seja atacado. É isso. Fim. Acabou. Vamos encerrar o podcast. Não precisa mais podcast.
Mano, seguinte. Eu tenho uma top aqui.
Depois vou mandar uma.
Topperson. Empresa de setor financeiro, que é as que tem mais treta. Entrei e eu prestava serviço, e daí, cara, os caras, burocracia até pra ir no banheiro, tá ligado? Tipo, burocracia com tudo, processo com tudo, tudo. Os caras falavam de segurança do início ao fim, né? E daí, eu precisava acessar uma tabela para poder fazer os testes e tal. E eu pedi acesso ao banco de desenvolvimento, aliás, de homologação. E os caras falaram, mano, você tá maluco que eles vão te dar...
Você é louco?
Nunca. De homologação. Homologação tem que estar bonitinho, tem que estar igual, né, o mais próximo de produção pra gente conseguir fazer os testes e tal. Falei, cara, então me dá o desenvolvimento. Não, porque desenvolvimento tem as novas features, né, blá, blá, blá. O que a gente vai fazer? Vai te dar um banco que é tipo, é o desenvolvimento lixo, tá ligado?
É o playground lá.
É, lá você pode zoar. Beleza. Passei, cara, fiz teste à vontade, mano. Fiz testes, blá, 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 blá. Aí o que aconteceu? Um belo dia estou eu lá fazendo um milhão de testes, adicionando, removendo usuário. Deu um drop. Deu um drop. Dropei todos os usuários da tabela.
Proposital.
Proposital.
Beleza. Até aí é o seu banco de dados de teste. Tá tudo bem.
Tá fazendo teste. Tá tranquilo.
Cara. Era um dia calmo. Era um dia
quando
simples.
Você veio com esse era, já começa a merda.
Mas a vida é uma caixinha de surpresas.
Só faltou aquela luz vermelha, tá ligado? Uhum. Cara, começou um corre-corre e todo mundo desesperado e o pau comendo. E, cara, o que que tá acontecendo, mano? Daí eu perguntei pros caras, mano, o que que tá acontecendo? Cara, a gente não tá conseguindo mais acessar a API de usuários. Aí quando os caras falaram, eles falaram, mano, acabei de dropar a tabela de usuário aqui, né? Mas dropei a de...
A do banco que me deram acesso.
Do banco lixo. Cara, era burocracia pra tudo. Pra você subir um código, você tinha que fazer tudo, todo o código. Fazer o código de rollback. Ele passava por duas homologações da onde que a gente tava, da equipe... regional,
Squad, lá.
Depois ele ia pra geral, pra, né?
Global.
Pra master lá. Uhum. E ela fazia, se aplicava. Então levava, tipo, uma semana pra ser aplicado um script. Tipo, era muita burocracia porque tinha várias camadas de segurança. Ah. Aí eu cheguei pro DBA.
Sim, mas não tava funcionando, né?
aí eu cheguei pro DBA e falei, cara, olha aqui, será que isso daqui não tem relação com isso que vocês estão falando? Porque eu acabei de dropar a tabela aqui de usuário e vocês estão falando que não tem usuário. Aí o cara, puta que pariu, mano. Deixa eu ver. Aí eu mostrei pra ele. O cara já fez assim, ó.
Mano, o cara já começou a tremer.
E é banco de produção.
Tá de sacanagem.
O cara quase... Já vou. O cara... Pior que eu vou falar o final desse cara aí. Aí a nossa sorte, e era, cara, a nossa sorte é que o cara falou, mano, acho que você é o cara mais cagado do universo. Eu acabei de fazer um backup do banco.
Tipo, que não era automatizado, era manual, mas...
Era manual.
O universo,
era
o banco lixo. O universo trouxe na cabeça dele de fazer um backup do banco lixo, exatamente.
Aí o maluco restaurou, o bagulho ficou filezão, não perdeu nada. Aí os caras foram ver, tipo, foram atrás pra ver o que tava acontecendo. Era isso, mano. Os caras me deram... O banco produção. Lixo era a produção. Os caras tinham me dado o acesso à produção. Então eu não tinha acesso à homologação.
Ao
tinha
dev,
acesso
a dev. Que e eu, nem ao né? seu lixo.
Mano. Eu tinha acesso à produção.
Só fazer um comentário que tá aqui na minha cabeça aqui à toa. Como que os caras não pegaram essa merda durante o período que você tava fazendo um monte de teste no banco, inserindo usuário, removendo usuário, cagando tabelas?
Mano, eles pegaram quando eu caguei tudo de verdade.
E nesse caso aí, a história é drástica, mas nesse caso aí, pelo menos tinham vários processos. Foi uma falha do processo, né? Tinha um processo ali de gestão de acesso, de liberação, de preocupação, de política. Tá estruturado, foi uma falha muito grave, mas foi uma falha. Acho que, cara, sei lá, viu? É triste, é doloroso.
Claro, pra isso,
A grande verdade é que, mano, foi uma falha. Tem um processo e foi uma falha do processo. É pior do que o que não tem.
Foi proposital, né? Alguém falou, mano, quero ver o oco. Aí,
quero ver o caos. Toma aqui, ó. É igual.
Manda o novato dar um drop em tudo.
Igual aquela história, de novo, a história do charuto do Chaves, né? Pra que você quer o estilingue? Você vai matar passarinho? Você vai atirar no Kiko? Não, não. Então pra que você quer o estilingue, né?
Pra que você viu, então?
Boa. Engraçado. Manda aí,
Marcos. O Abílio fez igual no. Albino fez igual o cara do Silicon Valley lá, que bota a garrafa em cima do Delete.
Nossa.
Três comas.
E estão sendo hackeados. Né? Meu Deus do céu.
Eu ia contar o... Vou falar.
Não, tem um caos aqui que não é bem em segurança, mas acho que cabe, se forçar e cabe em segurança. Que é o cara, acho que o Cássio também vai lembrar. Tinha um cara que passaram um bug, falou, ó, a ferramenta tá com bug. O sistema tá com bug. Ninguém consegue pegar, mano. E o fonte? Não tem fonte. E o binário? Não tem binário. E o não tem nada. Fala, caralho, não tem nada. Como que eu vou corrigir o bagulho?
Só tá rodando lá, é isso?
É. Aí, o que, que o cara fez? Ele abriu o servidor, abriu o IS. Aí no IS você tem lá o compilado do bagulho, né? Você tem lá. E às vezes, tem casos que o cara coloca breakpoints. E quando você compila em cima disso, ele gera um binário
do breakpoint. PBD, PBD, PDB, um bagulho assim do .NET lá.
Que por um acaso ele funciona no código.
Que por um acaso já tá rapidíssimo, porque o cara compilou em modo debug e subiu pra produção. Só pra alinhar, né? Tá.
É, mas enfim. O que o cara fez? Ele abriu essa extensão, colocou um breakpoint e ficou esperando alguém...
Monstro.
Fazer a autenticação da forma que dava bug lá.
Pra chegar no erro. Nossa...
Você tá de sacanagem, velho. Não,
não. É ninja, mano. O maluco pegou, mano. Ele debugou em produção com o usuário real, mano.
Foi uma engenharia absurda. Mas ele só conseguiu isso porque ele tem várias brechas aí, né? Primeiro, o que ele tem acesso em produção? Segundo, tá compilado em modo debug com arquivo que não tem nada a ver lá. Mano, tá tudo errado. Mas enfim, resolveu o problema, né? Imagino que
resolveu. Resolveu, maluco. Mano, maluco ninja.
Ninja. Top, eu sei quem é esse maluco, eu lembro quem é esse maluco. Eu sei quem é esse jovem aí. Muito bom, muito bom. Se você estiver ouvindo, você vai lembrar, né? Um beijo pra você.
É, ele vai saber, certeza.
Ele sabe o que é ele.
Só existe uma pessoa no mundo que fez isso. Ele.
Só um. Nem a Microsoft sabe que dá pra fazer isso. Manda aí, Marcos, manda aí.
Meu Deus do céu. Não, vou mandar uma que aconteceu um tempo atrás aí, quando eu ainda tava fazendo code review e tal, tava trabalhando. E me dá na tarefa, ó, você vai fazer code reviewer para esse projeto, para determinada empresa aqui. A gente está desenvolvendo uma aplicação que vai fazer o quê? Ela vai validar ali a assinatura digital da pessoa X, e a gente vai devolver os dados para a empresa, ela vai validar, vai devolver. É um vai e volta do cacete, mas resumindo. Mandava o PDF, mandava um contrato, a pessoa assinava, voltava pra gente. A gente tinha que pegar esse contrato, analisar os dados ali, passar um sistema de biométrico, ver se a foto dela era realmente a foto do documento e tal. E depois devolver pra empresa de volta somente a validação. Até aí, tranquilo. Comecei a olhar as APIs, comecei a olhar o código. Aí eu comecei a achar um negócio estranho. Falei, cara, na devolução aqui tá devolvendo CPF... RG, tá certo, não é só a validação, só um sim ou não, se tá certo e tal. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Quando a gente foi ver, é o mesmo caso de vocês, tá? Era uma API, não tinha autenticação, porque era uma devolução simples, não sei porque não tinha, não fiz a pergunta também, mas ela devolvia pra empresa do outro lado na ponta, sem VPN, sem nenhuma proteção, os dados do cara completo. Pra chegar no banco de dados e validar. Sem necessidade nenhuma. Poderia ser só o ID lá e o sim ou não. Mas mandava nome, RG, CPF, endereço, data de nascimento, celular, telefone comercial e telefone fixo.
Vem, Pedra.
Mano, o que acontece? Até aí, beleza. A gente começou a trabalhar. Falei, não, beleza.
Até aí, beleza. Belo comentário.
Não, calma. Até aí, beleza. Tava funcionando. Funcionava do jeito deles lá. Provavelmente alguém já devia estar capturando isso aí. Porque era um... Mano, é ridículo, mas beleza. Eu comecei a trabalhar lá, comecei a ver algumas coisinhas. Tava começando em segurança. Era um meu primeiro trampo de segurança. Do nada, meu chefe fala, mano, você fez alguma coisa? Porque os caras estão recebendo lá, não estão mais conseguindo. Eu fiz a anonimização dos dados.
Anonimização.
E, É, essa porra aí, não sei falar mesmo. Aí falou, mano, você cagou o sistema. Os caras estão recebendo e não estão fazendo. Não, mas eu passei o código ali, tá bonitinho. Não, cagou, vou dar rollback.
Lógico,
mano. Nossa, tem que mandar pra fábrica. Eu mando o código e as fábricas aplicam.
Meu Jesus, mano.
E a chave era o CPF. Eu falei, mano, estou de sacanagem. Tá lá até hoje.
Segurança, tecnologia, DevSecOps.
Acho que esse é o episódio que mais teve vinheta.
Tá lá até hoje, cara.
Mano, parece zoeira, mas, cara, literalmente, pessoal, é tudo coisa que a gente viveu, a gente viu acontecer desse exato jeito, não tem história, mano, é real. A gente não vai falar empresa, nomes, porque, né, por motivos óbvios, mas se bobear dá pra acessar as empresas que tem acesso até hoje, se bobear, e mostrar pra galera o bagulho funcionando até hoje.
Ah, mano, eu comentei com você aí, né, de... É, eu abri aqui, cara, eu não usava Slack mais, e daí, há muitos anos, aí eu fui acessar. Aí ele autenticou sozinho, assim, nas coisas que eu já tinha, nos canais. E daí eu entrei na empresa lá, que eu já trabalhei.
Ainda tá lá. No...
Aí falei pros caras, ô, deleta meu usuário aqui, por favor.
Tá que pariu, mano. Não, pior que assim, as galera acha que é um negócio simples, mas aí numa dessas você tem acesso a coisas confidencial, às vezes você foi trabalhar num concorrente da vida, mano.
Os caras trafegando... Tá pegando chave de produção, mano, nos canais.
Posso falar uma história? Essa daí não tem nada a ver com segurança, mas é muito boa mesmo. Eu
é
saí
curta?
De uma empresa,
é curta ou é longa?
Não, é curtinha, coisa rápida. Toma,
que eu tenho uma.
É só pra vocês racharem mesmo. É, eu trabalhava numa empresa, fiquei lá um tempo e tal, saí um período longo fora, e eu recebia VR nessa empresa.
E aí tudo bem.
Tudo bem, tranquilo. Recebi o VR, saí, nem usei mais o VR. Falei, não vão depositar mais. Aí, depois de um tempo, comecei a trabalhar numa outra empresa que dava o mesmo cartão. Dava o cartão da mesma empresa de benefício do VR.
Tá.
Quando instalei o aplicativo de volta e fui ver fui adicionar o cartão que eu tinha, novo que eu tinha recebido, o velho estava lá. Condição de um ano de VR.
Carregando, os caras carregando todo mês ainda.
Todo mês. Eu saí com um ano carregando.
Marco, tô rico.
Não, ficou rico e o valor era baixo, mas eu rachei o bico. Falei, não vou devolver. Como que eu vou lá devolver? Falei, os cartões depois estão errados.
Ah, mano, numa dessa é coco bambu, é churrascaria. Foda-se.
Bom, eu recebi, cara, porque recebi no ano de VR e só parei de receber porque a empresa foi vendida, acho que a empresa nova revisou, senão eu tava até hoje.
Mano, esse seria uma boa pra falar. Tá até hoje lá, né? Esse seria uma boa pra falar.
Só não tá mais porque foi comprado. Senão estaria.
Tem um caso legal, estamos chegando no final aqui, mas tem um caso pra gente encerrar, que é o seguinte, uma das jornadas aí de empresa, eu já tava em segurança, a gente tava fazendo forense pra uma investigação de, mano, literalmente de bagulho criminoso assim, dentro da empresa. E até aí, mano, investigando log...
Cuidado, que alguém vai aparecer pra te apagar aí, mano.
No meio disso tudo, me surge um caso de fraude. Mano, estão clonando cartão aqui na empresa. Cara, outro cliente ligou reclamando que comprou aqui e o cartão foi usado lá não sei aonde, tal, tal, tal. E aí, mano, os caras, sistema gigante, cheio de coisas, os caras, não é aqui, porque aqui é seguro, porque aqui não sei o quê, o cara da PI não sei o quê, o cara não sei de onde, não sei o quê, não sei o quê. Ok, até aí ok, né, se é que podemos falar assim. Inclusive, como a gente ouviu essa semana, né, Rodrigo, vamos espalhar a informação sim pra consolidar. Vamos replicar a informação sim pra consolidar. Mano. Mas enfim. Essa semana a gente ouviu isso. Eu falei, não, cara, mas a gente vai replicar a informação. Aí a pessoa, não, acho que tem que replicar sim pra consolidar. Mano, você tá replicando. As pessoas não sabem o que falam. Mas enfim, voltando ao caso. No meio da minha forense, eu tava lá investigando a questão do crime e tal. Eu me deparo com um web server que fazia parte da transação do cartão de crédito. E eu falei, mano, eu preciso ver esses logs aqui, porque, né, eu preciso saber o que tem nesses logs pra me ajudar na minha investigação. Quando eu abro o log do web server, tem lá, basicamente, request.body.log. Os caras guardavam o log do request inteiro, sem criptografia, sem nada. Era literalmente o request que veio da página de checkout do e-commerce. Então, mano, tinha os dados da compra, o dado do cliente, o ID do cliente, mas tinha lá o dado do cartão. Dado do cartão, o código, a data de vencimento, a bandeira, tudo no log, mano, do servidor. Então, assim, resumo da ópera. A aplicação criptografava até o web server, do web server mandava não sei pra onde, descriptografava a informação, passava por esse outro node que eu tô investigando, depois criptografava de novo e ia pro banco de dados. Ia lá pro pagamento e tal, mas nesse miolo era descriptografado e gravado o log, o payload da parada. E aí, mano, aí eu tava investigando, de novo, tava investigando um caso, e aí eu abro o log e tá lá cheio de cartão de crédito. Eu falei, mano, tá aqui o vazamento. Qualquer pessoa que tá na empresa, e acreditem, só a área de TI tinha 500 pessoas. Pelo menos os 500 tinham acesso a servidor de produção. No mesmo esquema que o Rodrigo teve acesso lá no banco de dados dele, por gestão de acesso era...
Lamborghini, né, safado?
Por isso que eu tô andando de Lamborghini hoje, que eu peguei os cartões de lá. Mas basicamente era isso, mano. Tinha o log do o payload, tava sendo logado no log do web server. Ou seja, qualquer pessoa com acesso a esse servidor tinha acesso aos cartões de crédito. Aí você, mano, o cara tirou a foto do log, vai em qualquer site, compra qualquer coisa que ele quer e tá, ninguém vai nem saber, ninguém vai nem ver isso e tá tudo certo, entendeu? Vários cartões diariamente, mano. Era um e-commerce gigante, tem várias transações, enfim. Resumo da ópera, mano. Sabe Deus por que abria a criptografia num momento, fechava no outro, gravava no outro do log.
É simples, né?
Mas tá lá até hoje.
Se bobear, tá lá até hoje. Mas enfim, consegui chegar na minha forense, chegamos o problema e consequentemente resolvi esse outro. Falei, cara, vazamento aqui. Então, não é que o vazamento está aqui, mas tem um ponto de vazamento aqui, né? Então pode ser aqui e tal, mas enfim. É, em algumas empresas, os caras desligam o log, faça como essa, loga tudo. Inclusive os dados dos cartões, os dados sensíveis. Você não pode perder nada, né?
As duas são excelentes. Junta as duas empresas, que aí vai estar perfeito. Um cara cria o logo, outro vai lá e paga.
Deve ser cops. Ah, isso que você falou de dados de usuário, eu já vi acontecer e não foi poucas vezes, não. Eu
já vi vários login sem.
Não de login. Você tem os dados, todos os dados, sem criptografia, em produção. E daí uma série de coisas de segurança, protocolo de segurança, para uma pessoa ter acesso.
Uhum.
Só que sem criptografia, sem nada. E daí, o que os caras fazem? Quando vai montar ambiente de homologação, eles replicam a base de produção para ter coisa para testar.
Só, e daí, sem mascarar, sem nada.
Todo mundo tem acesso à homologação. Então, tipo assim, não adiantava nada, tá ligado, cara? Ter todo aquele protocolo de segurança.
Cartão continuava lá.
Tava lá, tava minha homologação, era só qualquer um ir lá e abrir. E pior, tinha ambiente de homologação que eu já vi, que era exposto. Tipo, você podia acessar, tipo, de fora da empresa. Então você quer,
cara, os dados tá lá.
É por estas e outras que eu aguardo a vinda da grande pedra da obliteração. Sem mais. Pessoal, manda recado aí, Marcos. Estouramos o tempo. Acho que é um episódio, mano, engraçado, mas pra conscientizar a galera aí que, mano, muita besteira acontece. Por ingenuidade.
Engraçado agora, né?
Eu digo assim.
Aí é uma passagem.
É por ingenuidade, por negligência, né? N motivos, mas a gente tá aqui pra contar as histórias e pra que vocês não cometam os mesmos erros, pra que a gente não cometa os mesmos erros do passado, né? Com a gente mesmo, enfim. Marcos, manda um recado aí pra galera.
Cadinho pra galera aí que estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, pra clicar no curtir aí e replicar pros amiguinhos. Principalmente essa história aí, tá legal, tá divertido. O pessoal vai curtir. Quem tiver no YouTube, deixar o comentário aí na votação qual foi a melhor história. Então vai lá e vota na melhor história que você achou. Boa. Escolhe a minutagem e pluga lá pra gente. Além disso, compartilha e curte também, pra ajudar a divulgar aí toda essa informação de segurança que a gente tem criado pra vocês. E além disso, tem link do canal do Discord, do Facebook, do Telegram também, e tudo
Only
lá.
OnlyFans, deve tomar
OnlyFans agora também. Agora. R$16,99, pack de pé, viu?
Pagar assinatura lá que você vai ter conteúdo exclusivo lá no OnlyFans. Marcos, inclusive, isso que essa semana, esse episódio tá aí no ar, né? No dia 10 de agosto. Marcos, tá onde essa semana, isso. Marcos? Onde você tá?
Black Hat e Defcon.
Onde é?
Las Vegas.
Filho da puta, mano. Meu sonho de ir pra lá, eu não consegui ainda.
Tô em Vegas.
Tire foto com o Elvis. Só isso.
Só isso que eu te peço.
Só isso. Vou lá na Las Vegas.
Faz o seguinte. E tira uma foto. Quando você for tirar essa foto, tira com o celular no Wi-Fi do evento, tá? E manda pra gente ao vivo lá, tá? Isso. Por favor.
Não, melhor. Digo mais. Vou entrar dentro do evento, conectar no Wi-Fi e deixar meu celular sem senha.
Isso, é legal. Muito bom.
Certinho.
Acessa, e usa a VPN também da empresa.
Isso,
e conecta na VPN da empresa ainda. Certinho.
Pessoal, obrigado. Episódio 99 é uma honra mais uma vez. Semana que vem, episódio 100. Não perca, eu tenho uma surpresa esperando por vocês, inclusive pelos meninos aqui que ainda não sabem, literalmente. A gente se vê, o Marcos vai ter voltado de Las Vegas com algumas histórias, de repente grava um episódio pra falar ali como é que foi, né, pra fazer um pouquinho de inveja, né, inveja boa pra galera aqui, pra estimular a galera a participar dos eventos. Sim. É isso, episódio 30 da terceira temporada, eu sou o Cássio Pereira.
Eu sou o Marcos Santos.
Rodrigo Balbino.
Beijos. E tudo que a gente falou aqui, não façam, tá? Não façam em casa, crianças.
Não se repita, por favor.
Valeu, até mais.
Valeu, beijo de
luz. Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.